Natureza Viva refaz agora a trilha dos animais, e isso porque o Brasil acabou de dar mais um passo importante para consolidar a proteção dos direitos dos animais. Na última quarta-feira, dia 30, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que proíbe o uso de animais vivos em testes laboratoriais para o desenvolvimento de produtos de higiene pessoal, cosméticos, perfumes, enfim. Então, já não era sem tempo. E a gente faz questão de comemorar esse avanço conversando com uma grande amiga dos animais, não fosse ela, veterinária, doutora Vânia Plaza Nunes, que é diretora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Seja muito bem-vinda ao nosso Natureza Viva, Vânia.
Oi, Mara, como vai? Eu espero que você, assim como todos aqueles que nos ouvem, estejam bem. Muito bom sempre falar com você, em especial num assunto, né, tão importante e pelo qual a gente lutou durante tantos anos pelos nossos animais tão sacrificados, vítimas, né, de tantas situações cruéis, única e exclusivamente, né, por questões que talvez não sejam tão relevantes, né, que mantivesse a justificativa. Uhum. Mas a luta e a determinação de entidades, de profissionais, né, de, mesmo de alguns deputados, né, que a gente não pode esquecer, alguns deles não estão mais na Casa Legislativa hoje em Brasília, mas que fizeram muita diferença e vão fazer diferença na vida desses animais daqui para frente. Então, é sim um motivo de comemoração.
Pois é, quando nós fazemos a produção do programa Trilha Animal, Ciência e Vida nas Ondas do Rádio, com o apoio da WSPA, tivemos a oportunidade de muitas oficinas, onde a partir do contato com os cientistas, a gente se convencia de uma vez por todas que os animais são seres sencientes. E aí, com base nesse aprendizado, eu gostaria que você compartilhasse um mundo de situações que foram apontadas como uma verdadeira crueldade contra os animais, desde a época em que os casacos de pele, por exemplo, eram o auge da moda e sacrificavam muitos animais, né?
Pois é, essas culturas, essas tradições, elas vêm sofrendo transformações pelo mundo, né? A gente vê que a sociedade foi avançando em marcos civilizatórios. A gente já tinha vários países onde esse tipo de teste era proibido, mas o Brasil ainda era relutante, né? Porque o interesse comercial, muitas vezes, de quem produz insumos para a realização desses testes, tinha interesses comerciais que eram sempre colocados em primeiro plano em relação à vida dos animais. E como você bem falou, Mara, a cada ano a ciência vem trazendo avanços, né? Especialmente quando a gente pensa na questão do comportamento animal, da neurociência, da neurofisiologia, da neuroendocrinologia. E o que aconteceu foi que, além, né, desse reconhecimento da ciência que aconteceu pelo Tratado de Amsterdã lá em 1999 na União Europeia, que foi um marco histórico importante, né, na ciência do bem-estar animal, para que os animais passassem a ter essa consideração baseado, né, em conhecimento, avanço e comprovação científica, nós tivemos em 2012 a Declaração de Cambridge, né, que já dizia que todos os mamíferos, aves, os répteis, os peixes eram animais com capacidade de percepção sensorial, que não importava o tamanho do cérebro, até a ausência de algumas partes, mas o organismo era capaz de expressar, além de sentimentos e de sensações, ter capacidade de resposta, ou seja, indicava que os animais tinham consciência, eles poderiam, com sistemas disponíveis, né, sejam anatômicos, endócrinos, fisiológicos ou neurológicos, apresentar respostas que diziam que esses animais realmente eram capazes de tomar decisão. Uhum. E agora, em 2024, a gente teve a reafirmação do Tratado de Cambridge, né, a Declaração de Cambridge, com a Declaração de Nova York, que incluiu mais espécies animais e abriu um novo espaço de discussão, que é bastante importante a gente perceber, né, esse avanço civilizatório, que é entender que muitos insetos, inclusive, já são considerados indivíduos com alta capacidade de resposta, de sensibilidade, de tomada de decisão, e claro que, lógico, dentro daquilo que é necessário para garantir a espécie, a segurança desses animais, evitar sofrimento, né, evitar que eles sejam dizimados. Então, o que isso faz é que vai fazendo com que a gente vá refletindo as nossas práticas. Então, no caso dos animais utilizados, né, nesses testes, a gente tem o predomínio de algumas espécies. Então, os coelhos, os ratos, os porquinhos da Índia, os hamsters são animais que muitas vezes são utilizados, né, para esses tipos de testes, sempre porque existiam exigências legais, por exemplo. Tem países que, se você for exportar, você tem que testar em animais. Então, o Brasil sempre tinha algumas desculpas e que, na verdade, com o passar do tempo, isso foi mudando também nesses países e, aos poucos, a gente está vendo que aqui também a gente está conseguindo trazer esse avanço tão importante, né? O que não nos desanima, porque muitas vezes a gente também tem aprovação de leis, né, de projetos de lei, muitos deles que tramitam super rapidamente, diferente desse que levou 10 anos de tramitação para explorar os animais. E quando é para defender, a gente vê que tem todos os óbices. Mas toda luta vale a pena. A gente sabe que todos os que foram antes desses animais, na verdade, não foi por falta de nós tentarmos luta e que a gente espera que eles possam de entender, né, essa loucura civilizatória que a gente vive, que os colocava, né, nesse quesito em vulnerabilidade.
Pois é. Agora, sabemos que foi um grande e importante passo, mas no campo da proteção animal, a gente ainda está a dever muito a esses seres, né? Que o digam as baleias, alvo de uma caça tão perversa, não é? Que o digam os gansos, inclusive, que são torturados para fazer aqueles patês franceses, não é? Sim. Então, você sabe melhor do que todos nós juntos, né, do quanto essa causa ainda precisa chegar à consciência de todos os seres que se dizem humanos, mas que muitas vezes se valem de uma crueldade inominável em nome da ganância e do lucro a qualquer preço, não é isso?
É isso aí, Mari. E assim, o que eu posso dizer é que essas vitórias, elas nos reenergizam para que a gente continue em frente, porque como você bem lembrou agora, a gente tem milhares de espécies que são submetidos a todo tipo de sofrimento, maus tratos, dor, privação de movimento, privação de recursos que elas precisam para sobreviver, um ambiente preservado, né, um ambiente adequado. Então, a gente sabe que a luta não é pequena, que a luta não é fácil, mas essas vitórias, né, que são tão importantes, tão simbólicas, elas sempre nos ajudam a ver que, apesar de toda a dificuldade, lutar pela vida dos animais, lutar pela dignidade dos animais sempre vale a pena e a gente continua firme e forte. Hoje a gente tem muitas entidades, né, que dão as mãos nessa luta. Eu acho que isso vem fortalecendo muito, né, não só esse movimento legislativo, mas também a mudança de consciência da sociedade, né? Então a gente vê que várias questões que aparecem, né, toda hora aparece algum absurdo nas redes sociais, o quanto a gente está sensibilizando as pessoas, não é porque a gente quer chocar as pessoas, mas porque a sociedade precisa sair daquele mundo, né, que é um mundo, por exemplo, das redes sociais, onde parece que tudo é lindo e maravilhoso, e, na verdade, o nosso mundo, infelizmente, está sendo tratado, muitas vezes, vilipendiado, e o que é pior, o dos animais, né, em detrimento de coisas que são absolutamente desnecessárias. Então, vamos celebrar, vamos comemorar muito essa conquista, mas precisamos seguir em frente e lutar por todas as outras pautas animalistas que tem pela frente.
Sigamos em frente com coragem, né? Rumo a novas e importantes conquistas. Um grande abraço, Vânia, é um prazer poder estar com você navegando aqui nas ondas sonoras da nossa emissora. Grande abraço.
Muito obrigada, Mara. Eu agradeço mais uma vez estar com vocês aqui. Um grande abraço a você e um grande abraço a todos aqueles que nos ouvem.
A compaixão para com os animais é das mais nobres virtudes da natureza humana. A frase é do cientista Charles Darwin. Se você pensa como ele, parabéns, você está no caminho certo.